Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Lixo tem lugar certo, dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 719-9299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Dados do mais recente Atlas da Violência produzido pelo IPEA apontam que quase 300 mil mulheres foram vítimas de violência não letal em 2024. A maioria dos casos aconteceu em contexto doméstico. Entre meninas de 0 a 9 anos, predominam casos de negligência, 16,7% das vítimas. Nas faixas etárias entre 24 e 34 anos, que somam 21% das vítimas, a violência física é a mais citada. A violência masculina machuca e mata. Não sofra em silêncio. Ligue 180. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar vidas. Uma campanha do Grupo Rádio Web.
De... Desde o nosso primeiro dia de vida, são várias as vacinas importantes para manter o organismo funcionando de maneira saudável. Isso porque, além daquelas doenças que trazem diversos sintomas, também temos algumas que são bem silenciosas e vão se desenvolvendo ao longo do tempo até darem algum sinal. As hepatites virais, por exemplo, afetam o fígado e muitas vezes não apresentam sintomas no começo. E durante o Julho Amarelo, o Paraná reforça o alerta para a importância de manter a caderneta de vacinação em dia, porque entre 2020 e 2025, mais de 11 mil casos de hepatites virais foram confirmados no estado. E o médico infectologista Rafael Miauski Fontana lembra que esse cenário pode ser evitado.
As hepatites virais são divididas por letras, né? Então, hepatite A, B e C, diria que seriam as principais. A D acontece principalmente, não restrito, mas principalmente a região amazônica. E a E é muito rara e a gente acaba não trabalhando tanto com ela. Por isso a importância, então, da atualização do calendário vacinal e, eventualmente, investigação, dependendo dos fatores de risco, para a presença da hepatite B e C de uma maneira um pouco mais rotineira, para se evitar que depois diagnostique-se essa doença de um estágio final, porque se diagnosticada precocemente também tem tratamento, mas procurar o seu médico para atualização do calendário e vacinar para hepatite B e hepatite A para evitar esse tipo de situação.
As hepatites A e E são contraídas principalmente pelo consumo de água e alimentos contaminados. Já as hepatites B e C podem ser transmitidas por relações sexuais sem proteção, contato com sangue contaminado, compartilhamento de objetos perfurocortantes e também da mãe para o bebê durante a gestação ou o parto. E num cenário nacional, naquele mesmo período entre 2020 e 2025, o Brasil confirmou 826 mil casos de hepatites virais. Os números do Paraná correspondem a apenas 1,33% desse montante. E o estado, inclusive, já recebeu o selo bronze pela eliminação da transmissão vertical da hepatite B. Agência Rádio Web de Curitiba, Priscila Moore.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Melquisedeque Duarte, que é meteorologista do IMET de Brasília. Estamos falando sobre Super El Niño. Eu já tenho aqui, Melquisedeque, uma mensagem aqui, uma pergunta de uma ouvinte, Ana Maria. Ela fala o que causa as tempestades bombas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul.
Isso é um fenômeno de tempo, né? Devido à condição ciclônica que tem na região. Tem se acusado, tem a entrada também das frentes frias, e aí somando tudo isso aí causa esse fenômeno, né, de tempo.
E o que são tempestades bombas? O que é chamado assim?
Bom, seria a tempestade quando ela ocorre em um espaço curto de tempo, né? Então ela vem. O que seria natural seria vir de vez, né? Vamos dizer assim. E aí vai embora também rapidamente.
Ah, entendi. E eu não sei, você acompanhou, mas em 1983. Não foi em 83, Marquinhos? Foi por causa de uma seca severa que aconteceu e que a ferramenta que se tinha era aqueles aviões, né? Como é que a gente chama? Avião meteorológicos que bombardeavam a chuva, as nuvens, para fazer chover. Você já ouviu falar disso?
Eu não acompanhei bem esse tempo.
Não, você é novo, mas nunca ouviu falar, né? Mas é. Era assim.
Tem um estudo com relação a isso, né? Eles tentam acelerar ali a chuva, às vezes, para fazer com que aquela chuva caia antes do previsto, às vezes para causar algum evento, mas eu não, Não sou muito especialista na área.
Não, não é especialista e você é jovem, não acompanhou. É só nível de curiosidade. Porque eu acho que num futuro não muito próximo, né, com esse aquecimento global, essa mudança climática, vão ter que acontecer isso e novas ferramentas vão ter que ser inventadas para que a gente consiga suportar, né, que o planeta consiga, no mínimo. É, Mariana Carvalho diz, bom dia. Ela diz assim, nos últimos tempos tem ocorrido fenômenos assustadores, como as chuvas torrenciais, tempestades severas, incêndios intensos, além de onda de calor e grandes secas. Pois é, Mariana. Obrigada pela sua participação. E a gente estava conversando, acho que você está acompanhando. Isso tudo, está aí o efeito do El Niño, o aquecimento global, as mudanças climáticas e vai acontecer cada vez mais. Ele disse que esses fenômenos têm causado grandes ameaças no mundo, sim.
Isso. Sim.
Os riscos são grandes. Então, por isso que a gente até está conversando a respeito, alertando as pessoas, Mariana, porque está muito próximo. Outubro, novembro e dezembro vão ser o pico, né? O período de pico do El Niño. Vai ser esse período. E vai até depois do verão. Então, a gente tem que se preocupar e esses fenômenos, se a humanidade não acordar, né? Tem até correntes contra, a gente estava falando hoje com uma amiga, negacionismo, pessoas achando que não vai acontecer e mudando seus comportamentos, a gente vai ver que vai ser cada vez mais difícil e a gente está sentindo isso. Está sentindo isso? Aqui em Salvador a gente está vivendo, vivenciando já uma mudança drástica no clima, né? E como a gente conversou anteriormente, o que está acontecendo, isso vai afetar também não só a economia, mas como também, né, o desequilíbrio ambiental, como também a saúde da humanidade, né? Eu não posso dizer nem de uma população específica, não. De todo mundo.
Acaba afetando todo mundo.
Acaba afetando todo mundo, favorecendo outras coisas, né? Porque eu não sou especialista, mas eu acho que é Covid, é arboviroses, tudo isso também tem, né, uma consequência, é um resultado, né, dessas mudanças, né? O homem, ele é predador da casa dele, do meio ambiente, porque o planeta é a nossa casa, né?
Isso.
E continua fazendo. O que eu acho mais estranho é você sentir e continuar negando. Tem gente negando o Super El Niño. É conversa. Então, por isso também que eu estou fazendo, faço questão de trazer essas questões, né? Porque a gente precisa, né? Vou provocar um pouquinho você, Melquisedeque, como a gente vai, como nos prepararmos para esse evento, né? Porque vai exacerbar a seca, exacerbar as chuvas, né, que vão ser mais intensas, né, os riscos de onda de calor mais extremos, né, tanto na Terra quanto no oceano, né, o que a gente tem que pensar para se preparar para o Super El Niño.
Bom, de maneira geral, o que fala aqui, posso falar um pouco do que o IMET, né, pode oferecer para a sociedade, para se preparar um pouco, né, ou tentar de alguma forma antecipar alguma situação para ficar mais fácil, é acompanhar justamente a página, né, as publicações que o IMET faz com relação ao El Niño, também os avisos meteorológicos. Então a gente faz aviso quando ele deve ter chuvas fortes, né, tempestade, mas também quando a gente vai ter umidade relativa um pouco mais baixa, né? Também no nosso portal a gente dá um panorama não só da condição de chuva e de temperatura, mas também fala sobre o agro, né, o impacto desses fatores na agricultura. O IMET também faz lives periódicas aí toda sexta-feira, então a população pode acompanhar também e pegar informações atualizadas com relação também à previsão do tempo e ao El Niño de maneira geral, já que ele já está atuando aqui na nossa região. De maneira mais geral também, a população procurar se informar por veículos oficiais, né? Evitar aí algumas informações não oficiais que podem causar ruído, né? E aí dificultar o entendimento da população, né? Então buscar sempre informações de defesa civis locais, também com relação à agricultura, buscar assistência os setores agropecuários, né, os órgãos, né, também o Ministério da Saúde, que sempre informa quais medidas ele deve tomar quando ele está com condição seca, também quando tem as questões, a questão de doença, né? Então esse seria aí o meu conselho aí para os ouvintes de como fazer, né, do que fazer para se manter informado e aí.
Cuidado com notícias falsas, né, que causam pânico, né, e você não replique, não vá passando adiante o que você não tiver, se não for de uma fonte confiável, mas ficar sempre procurando se informar a respeito.
Isso.
E veja bem, tem um ouvinte, Jorge, curioso com o Bombardeio das Nuvens. Eu falei aqui para Marquinho. O Marquinho me mandou aqui um texto informando. Olha só. O Bombardeio das Nuvens. Saiba como os aviões foram usados por quase 30 anos. A semeadura de nuvens é uma forma de controle de clima e a tentativa de alterar a quantidade ou tipo de precipitação meteorológica que cai de nuvens, dispensando substâncias no ar que servem como núcleo de condensação ou núcleo de gelo. A intenção normal é aumentar a precipitação, mas a supressão de granizo também é largamente praticada, né? Então, é incrível, né? É maior, um pouco grande.
A base é gelo seco,
você imagina. Isso foi usado há 30 anos. A nuvem fica pesada com gelo seco e aí vai, ela cai, né? Então, o que é que acontece? Eu acho que isso há 30 anos atrás, né? O aquecimento global não estava no nível que está hoje, nem a gente estava sentindo tão evidentes, né, as mudanças climáticas. Então, eu acho que outros recursos vão ter que ser, já devem estar sendo, por cientistas, já devem estar sendo pensados, analisados, desenvolvidos, porque vai ser, não é fácil. Daqui para frente, a gente sabe, né, e voltando mais uma vez, né, o Super Niño, ele pode, ele vai causar, ele não pode, infelizmente é uma tragédia anunciada, né? Ele vai causar consequências graves, vai atingir o nosso país, vai atingir o mundo, algumas regiões mais, outros menos, né? Mas vem com força total. E os meses que Melquisedeque alerta, outubro, novembro e dezembro, não é isso?
Isso, a gente vai ter o pico aí das temperaturas, mas a gente já vai conseguir sentir aí os efeitos com mais intensidade já a partir de setembro. E aí a gente deve ir a setembro a março aí.
Setembro, né, gente?
Então, de setembro a março.
Tá tão perto, meu Deus!
É.
Tão perto, já estamos mais da metade de julho. É ali. Já houve, né, com a sua experiência, a informação, outros fenômenos assim tão graves por causa do aquecimento global, super El Niño ou algo assim, ou é a primeira vez que vai acontecer o super El Niño?
Não, já houveram as condições de El Niño muito forte, né, anteriormente, alguns anos passados, até anos um pouco recentes, mas cada El Niño, ele é um pouco diferente, né? Então, se não quer dizer que esse El Niño, se ele se confirmar como muito forte, ele vai ter os mesmos impactos do que ocorreram em 23, 24 e também os que ocorreram nos anos 70. Então, cada El Niño, ele é particular, ele vai ter efeitos um pouco particulares. Por isso que geralmente a gente fala, de maneira geral, quais são os seus impactos recorrentes, né? Seca no norte, chuva na região sul. E aí isso é agravado, né? Obviamente, quando as temperaturas estão muito acima, mas cada El Niño ele é diferente.
Sempre existiram, né, os super El Niños.
Já ocorreram, sim, condições de El Niño muito forte.
E só que com a tecnologia, né, a meteorologia avançada, hoje você tem mais condições de prever. Você falou nos anos 70. foi o maior deles até o momento?
Eu tenho aqui uma tabela, eu não encontro. É, ele foi acima de 2 graus, né? Então, tem um potencial, né? Alguns modelos indicam que esse pode ser, né, o maior deles, né, o mais quente. Mas ainda é um pouco cedo para afirmar desse agora. Né? Então, com a condição de aquecimento global, né, aquecimento da superfície, um aquecimento geral do oceano ao redor do globo, a tendência é que os eventos mais recentes eles sejam cada vez maiores.
É o que faz sentido, né? Porque o aquecimento global ele vem acontecendo, né, e exacerbando. Então, naturalmente, os fenômenos vão ser mais críticos e mais extremos. E é uma preocupação, a gente vê, não é, Marquinhos? Só se fala no Super El Niño, embora, como eu lhe disse, tem uma corrente que ignora, que acha que não vai acontecer, mas a gente tem que estar alerta. Eu acho que ainda é pouca informação, eu acho que a gente precisa pesquisar mais, nós como cidadãos, como você disse, olhar os sites, acompanhar o que o IMET diz, enfim, para que a gente se informe, para não, como diz no popular, não comer mosca, na hora que chegar, não pegar de surpresa.
Isso.
Pegar de surpresa, porque os desastres naturais são difíceis, viu? E a gente vê ocorrendo, a gente não sabe também porque que está ocorrendo, né? Agora mesmo, o que a Venezuela está passando, nossos irmãos venezuelanos. Meu Deus do céu. Quantas mortes, né? Quanto sofrimento. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que se mexe. A gente já está querendo perfurar a Lua.
Daqui a antes pouco, de resolver nosso problema mais interno, né?
Interno, exatamente. E daqui a pouco vem a corrida pelo que a Lua pode oferecer. Não é brinquedo não, viu? Mas nós fazemos a nossa parte, a gente tenta cada vez mais, né, trazer informação. Em outras oportunidades a gente precisa até agradecer ao IMET, porque a gente vai precisar sempre de informações. É o meu compromisso também, né, como comunicadora. E para aqueles que estão chegando agora, que ligaram o rádio, a internet, começaram a acompanhar o programa, vamos ter cuidado com o Super El Niño, viu? E digo novamente, e com as fake news, porque ninguém quer gerar pânico. Prevenção não é preciso você gerar pânico para que as pessoas se previnam. Porque a desinformação, porque vem muita desinformação também. Você sabe disso. Vem muita desinformação. E desinformação, então você tem que ir ler, ter fontes confiáveis. Qual é o site do IMET?
É portal.imet.
Portal.imet.
Isso. E aí lá a gente tem as informações atualizadas. A questão do pânico também, a gente precisa tentar mitigar, né, os efeitos, né, de se prevenir de forma organizada. Né? O pânico acaba desorganizando as coisas e a gente acaba não conseguindo fazer o que a gente queria. Né?
Exatamente. Não passar a mensagem, né?
Isso.
A mensagem real. E assim, então o IMET, você está atualizada, as pessoas podem diariamente consultar, se informar.
Isso. E o IMET está sempre também fazendo boletim, informando lá no site também sobre as atualizações do Niño e também de seus impactos.
Hein? Então, minha gente, como o Melquisedeque que disse, em vez de quando você. O pânico se instala, você se desorganiza. E aí vai passando para o outro, replicando coisas que você não tem certeza, não ajudam em nada.
Atrapalha mais do que.
Muito mais. Muito mais do que ajuda. Né? Então a gente sabe, já temos informações de que pode haver o desabastecimento de água, né? Com relação à agricultura, vai mexer com a economia. Vai mexer com a saúde. Então é nesse sentido que a gente, sem pânico, que a gente vai se prevenindo. Então vamos ficar alertas antes de setembro, não é, Melquisedeque?
Isso, a gente já deve começar a sentir, é isso.
Tem uma previsão, assim, de quando vocês sabem de realmente a extensão do Super El Niño?
Todo mês é uma atualização do modelo, né? Então, quanto mais próximo, melhor, né? Vamos dizer assim, a previsão ela fica mais fácil de entender e fica mais correta, né? Vamos dizer assim. Mas com a previsão que a gente já tem aí de 81% aí de chance, a gente já pode começar mesmo a se preparar aí. E ela veio só aumentando com relação às outras, às previsões passadas, né? As previsões passadas já vinham indicando 56%, 63%, e nessa agora 81%, então talvez confirmando mais o que a gente já vinha observando.
Pois é, né, Bizadei? A gente tem que finalizar o programa, que daqui a pouco está chegando Rosa com Estação Turismo. Quero lhe agradecer ao IMET, viu, sua participação, porque a gente é de utilidade pública, viu? Gratidão, um abraço, até uma próxima.
Até a próxima, o IMET que agradece a oportunidade, estamos à disposição para esclarecer aí.
E eu vou agradecendo. Vamos tirar uma foto rapidinho, Marquinhos? Tirar uma foto para eu colocar no site. Pronto. E agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã estaremos de volta com um Café com Resenha, que a gente vai falar sobre a cadeira. Fique com Deus e até amanhã.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Despeço os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios? Se o amor são fogos que se acendem sem artifícios, eu já quis ser bailarina. Não esqueço e continuo ainda sei lá. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Docemente.
Cardeal FM conecta. conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu...
Está começando o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo. O seu destino começa aqui.
Salve, salve, Bahia, Salvador, Brasil e todos aqueles que estão nos acompanhando nas ondas do rádio 106.1 Cardeal FM e também também pelo YouTube, aqueles que estão nos acompanhando no universo inteiro, né? Porque no YouTube a gente está aí nas redes, a gente está aí disponível para todos que quiserem acompanhar o nosso turismo, nosso turismo novo de cada dia. Nós estamos aqui na Rádio Acelso FM, ou Rádio Cardial, vamos, gente, sabe o que é isso? Todo dia Rádio Acelso, Rádio Acelso no meu juízo. E agora eu tô aqui na Cardial, a pessoa fica bugada, né? Mas bugs acontecem. Estamos aqui na Cardial FM 106.1, mas claro, na Acelso tá lá 106.7, meu amigo Reis Moura, apresentando o Conexão 106. Então, assim, se vocês errarem de transmissão, não tem problema. Não tem problema. Na 106.1 e na 106.7 é tudo irmã, viu, gente? Mas está no ar aqui, Conexão Turismo. Conexão Turismo. Estação Turismo, Rosa. Sabe o que é isso? É a mistura de Conexão 106 de Reis Moura com Estação Turismo de Rosa. Para vocês já saberem que a dobradinha é nossa, viu? Um beijo, Reis Moura. E eu aproveito para saudar também meu parceiro, meu amigo aqui, Marquinhos, que tá aqui, ó, conduzindo esse leme comigo nesta viagem que nós estamos começando mais um dia de Estação Turismo aqui na Cardial FM. E se você tá comigo desde segunda-feira, você sabe que na segunda a gente decolou. Na terça-feira a gente pegou a estrada e foi pro sertão, lá pra Bom Jesus da Lapa. Ontem a gente ficou aqui dentro mesmo batendo aquele papo massa com Jamile Machado no nosso quase podcast de rádio. E hoje, gente... hoje vai ser o meu xodó, viu, gente? Aquilo que vocês estavam esperando aí de ver. Ah, vamos ver onde é que Rosa se emociona no turismo. É hoje. Porque dia de quinta-feira a gente vai no Passinho do Romeiro pegar ali, ó, todos os nuances do turismo religioso. É, gente, turismo religioso. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, visitação de igreja. Não é, tá? E a gente vai mostrar pra vocês aqui que turismo religioso vai muito além disso. E eu, vocês sabem, eu sou baiana, soteropolitana, ribeirense e tapajipana. Mas eu também sou igrejeira, viu, Marquinho? É, sou igrejeira. É um nome diferente, né, igrejeiro? Mas é um nome que a gente usa, né? A gente usa no popular pra dizer que é uma pessoa que sabe das nuances da igreja. Não é saber de eclesiologia, não, tá, gente? Não é pra ficar perguntando as coisas de padre, não, que eu não sei. Eu não estudei teologia. Mas aquelas coisas miúdas que acontecem na igreja todos os dias, aí eu acabo sabendo porque eu tô nela desde que eu nasci, né? Então, eu acabo sabendo mais. E isso fez com que a minha paixão pela igreja, a minha paixão por turismo, me levasse ao turismo religioso. Então, dia de quinta-feira, eu venho aqui, não só como jornalista, mas também como pesquisadora e apreciadora do tema, e vou contar um pouquinho sobre o turismo religioso com os meus olhos. Ontem eu estava aqui conversando com o Jamile, vocês viram, né? Eu falei a vocês que eu estudei, né, gestão de turismo, eu fiz mestrado em gestão social com uma pessoa que está aqui hoje. Quem está aí nas ondas do rádio não sabe ainda, mas quem já está aí pela telinha, pelo YouTube, já pode acompanhar aí, que eu tô com duas moças lindas, parceiríssimas, minhas aqui de longas datas, que fazem parte de um grupo, de uma pastoral, que a gente fica namorando, né? Eu fico naquele namoro com essa pastoral o tempo todo, Marquinhos. Eu entro, aí depois... a vida me toma, aí eu saio, aí elas me puxam de volta, aí a gente fica nessa brincadeira, entendeu? Mas significa que eu faço parte dessa pastoral para sempre, não é uma pastoral que a gente larga. Que é a pastoral que faz acontecer o turismo dentro da Igreja Católica, né? Não dá pra gente falar de turismo sem falar dela, que é a pastoral do turismo, aqui da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. E para me acompanhar nesta viagem, neste momento, eu tenho aqui duas moças lindas, minhas amigas, minhas bestes, Hilda Almeida e Osana Santos. A Osana é a coordenadora hoje da Pastoral do Turismo e Hilda é a vice-coordenadora. Mas elas não vão entrar agora no processo ainda não, eu estou aqui falando porque vocês estão vendo elas aí e eu já comecei a apresentar a Hilda. E Hilda fez o mestrado de gestão social comigo, então tem muita coisa aqui do olhar do turismo, de dentro, né, de quem constrói o turismo, que ela também, né, tem expertise. Mas hoje ela tá aqui para falar de pastor. Depois a gente traz ela aqui num dia, num papo com Jamile, que é aquele papo que a gente vai falar do dia a dia de quem constrói o turismo, e aí ela vai poder falar também aqui com a gente sobre essas nuances do turismo, o dia a dia do turismo religioso nosso, né, Ildinha? São 11 horas e 12 minutos aqui na Cardeal FM, está começando Estação Turismo e hoje o nosso quadro é Rota Sagrada.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM.
Começar, Marquinho, eu vou dedicar aqui esse quadro, e aí meninas também, eu peço licença, para dedicar esse quadro a duas pessoas que são muito especiais para mim, tá? É, elas me ensinaram a ter fé e apreciar a beleza da fé, mas também me ensinaram que a vida é muito boa quando a gente ama e quando a gente sabe viver com quem a gente ama. Eu estou falando dos meus avós, Beto e Ivone, que tem 92 e 94, 94 e 92 anos, respectivamente, né? Estão aí, acredito, eu inclusive, que eles estão me assistindo, não pelo rádio não, viu gente? Estão me assistindo pelo YouTube, porque eles são extremamente tecnológicos, quer dizer, meu avô, né? Não, mas minha avó vai por tabela, né, vó? Eu sei que você também acaba assistindo, porque meu avô vai futucar ali. Mas 94 anos, 92 anos, e eles aí, ó, firmes e fortes. Meu avô dirige essa Salvador inteira, vai para Baixio ali, no litoral, volta dirigindo com o carro dele automático bem feliz, porque eles disseram que carro automático é carro para mais idosos, né? Que é mais tranquilo de dirigir. E aí já fica uma dica para essa galera que tá aí pegando a estrada, que gosta de fazer viagens na estrada e vão testando, viu, gente? Eu comecei a testar o carro automático para ver se funcionava, mas eu confesso que eu sou uma pessoa analógica. Eu gosto de ficar naquele processo de pisar na embreagem, mas eu vou me acostumar, gente, vou me acostumar. Em algum momento eu vou dizer assim, ó, gente, já estou viajando de carro automático. Mas meus avós gostam de pegar a estrada e eles me ensinaram que esse amor, gente, a gente constrói na nossa vida, no dia a dia, inclusive pegando estrada. É, me apaixonei pelas viagens a partir da experiência deles, porque a gente pegava estrada aqui, ia para o Rio de Janeiro, para Fortaleza, para Natal, a gente foi para esse Brasilzão de meu Deus, né, em família, e eu aprendi a amar as viagens a partir do olhar desses dois jovens idosos. Ha. Então, a vó e vô, este quadro Rota Sagrada, pode ter certeza que eu dedico a vocês, tá? E já que a gente está começando a arrumar as coisas por aqui, né? A gente está falando de turismo religioso. E comecei falando aqui a diferença, né, desse nosso olhar para o turismo religioso. Às vezes as pessoas acham que turismo religioso é visitação, né? Visitação de igreja. Ah, é turismo religioso. Gente, até pode ser, mas não apenas isso. Lembrei de Ilda aqui, não é bem assim, né, Ildinha? A gente tem que ter essa visão de que o turismo religioso ele vai para muito além disso, porque o turismo religioso é aquele que é movido pela fé, né? É movido por uma devoção, por uma crença, por algo que te motiva, que vai muito além de uma visitação e de tirar foto dentro de igreja, ou com imagens, ou com qualquer outra coisa que tenha um aspecto apenas físico, né? É algo espiritual, é algo que move aquilo que você acredita. E essa motivação, né? Ela vai levando a gente para alguns lugares e a gente sabe que a nossa igreja é católica, gente. Eu vou falar aqui como católica, tá? Mas pedindo licença às outras religiões, que daqui a pouco eu vou falar delas também. Mas começando a falar de turismo religioso católico, a igreja católica ela tem muitas nuances e muitas visões. A gente vê ela de vários olhos quando a gente vive a fé, né? Quem está de fora acredita que só por ver uma igreja é turismo religioso católico. Mas a gente tem diversos movimentos, expressões, grupos, pastorais, que fazem dessa igreja um lugar multi. E essa multiplicidade deste olhar, dessa igreja, é a mesma fé, tá, gente? A fé é única. Porém, a forma de expressar essa fé é que é diferente. Então, a gente tem algumas pessoas que expressam de uma forma mais tradicional, tem algumas pessoas que expressam de uma forma mais carismática, mais sentimental, e isso também move o turismo religioso. E eu vou explicar por quê. Eu estive em Maringá com a pastoral do turismo. Aproveito para dizer saudar as meninas aqui por isso. A gente fez uma das viagens que a gente fez com a pastoral do turismo para um congresso foi em Maringá. E eu conheci lá, gente, um espaço administrado pelos Arautos do Evangelho. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eles são aqueles leigos, não são padres eles, tá, gente? Mas eles são leigos com missão, que se vestem parecendo um soldadinho. Não sei se vocês já viram. são aqueles soldadinhos que representam um determinado momento da história da igreja e eles reproduzem, né, aquilo naquela forma. E eles têm castelos. Sabe o que são castelos, gente? Castelos lindos que a gente pode fazer visitações e a gente pode também experimentar a fé ali. E eu fiquei encantada, né? Naquele lugar que a gente foi na zona rural, né? Lá de Maringá, no meio do verde, né? A gente chega verde, 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 e a gente, no meio daquele verde, encontra um castelo. Do nada, um castelo. E o mosteiro, né, deles, dos arautos. Eu fiquei encantada, vi os vitrais, né? A gente via a luz do sol atravessando um vitral colorido, né? Parecia que o ambiente inteiro tinha sido moldado em pedra preciosa. É um momento que a gente se sente preenchido pelo ambiente. A gente entra com um olhar curioso, mas a gente acaba se preenchendo ali, lembrando de momentos em que a gente viveu e que a gente necessitou passar por aqueles espaços de fé. E aqueles vitrais remetem isso a gente, né? É incrível, é uma sensação maravilhosa, né, meninas? Depois vocês vão até falar um pouquinho sobre isso. E aí tem muitas coisas ali. Tinha os capitéis, as molduras que pareciam, assim, rendas. Como se fossem rendas. Sabe aquelas rendas de bico petrificadas, sabe? É como se as rendas tivessem se transformado em vitrais. É um negócio muito lindo, né? E aí você pode dizer, ah, Rosa, mas você disse que é turismo cultural. Mas a gente vai para muito além disso. Os arautos, eles têm um jeito próprio, né? Aqueles jovens que parecem soldadinhos, eles ficam assim, não é por coincidência, não. O carisma deles remonta a uma cavalaria medieval das cruzadas, né? E o jeito deles de andar, de se portar, de cantar, tudo ali, fala da fé deles naquele momento. O corpo deles fala de fé. E foram agora aprovados, né, em 2001 pela Santa Sé como primeira associação internacional de fiéis erigida pelo Vaticano no terceiro milênio. Imagine, tem pouquíssimo tempo nesse processo, né? 2001. E eles têm uma frase, eles dizem assim, isso é muito legal porque a gente olha para os arautos e a gente vê muito luxo, né? Muito diferente de algumas outras expressões e movimentos que retratam o processo de pobreza ou de beleza em outros aspectos, e o Hilda também vai falar sobre isso. E eles falam o seguinte, que se a gente falasse de luxo, seria ostentação. Mas a beleza é mostrar como a criação de Deus é maravilhosa. Essa é a ideia dos arautos nesse sentido. E a gente ficou pensando que isso também é uma forma da gente ver o turismo religioso. Mas se a gente sair desse turismo religioso dos arautos e a gente for lá para a Canção Nova, né? A gente começa, a gente vê, acabou de ver agora o PHN na Canção Nova, que é um encontro, né? O turismo é um turismo de eventos que acontece na Canção Nova lá em São Paulo. E os jovens invadiram de um jeito que foi um jeito maravilhoso de demonstração de fé. Que é um outro momento. Lá a gente não vê muito imagens, não vê muito vitrais, não vê muito fotos. A gente vê o sentimento deles. E a beleza daquele espaço é aquilo que os jovens vivem durante aqueles dias de encontro. PHN, gente, significa por hoje não, né? Que é por hoje não vou pecar. E a juventude vai em peso para aquele lugar, acreditem. Se a gente olhar depois, a gente pode mostrar no @rosadafé, vocês podem ver imagens, né? Depois eu vou fazer um collab aí com a Cardeal para vocês verem as imagens desses meninos. E a própria expressão deles é uma demonstração de beleza. E turismo de fé mais encantador do que esse eu nunca vi. Tô falando que é porque é uma expressão que me move, né? Cada católico se vê envolvido com um lado. E essa daí é a que me deixa feliz. Frei Ícaro gosta dos arautos do Evangelho. Então, assim, a gente tem, embora eu também ache lindo, mas são duas medidas. E como eu disse a vocês que a gente iria falar também de outras expressões, o turismo religioso que a gente vai tratar aqui, gente, hoje eu tô falando da Igreja Católica especificamente, por eu ser católica, a rádio é católica e a gente começou sim com a pastoral do turismo. Mas a gente vai ter também outras expressões aqui, outros grupos, outras matrizes religiosas, porque turismo religioso não é só católico. A gente tem turismo religioso de matriz africana, a gente tem o turismo religioso evangélico, o turismo de eventos evangélico, ele move um número de pessoas que a gente às vezes acha que não existe turismo religioso evangélico, mas eles movem pessoas para encher estádios.
em alguns processos de turismo evangélico. Então, assim, a gente tem que estar atento a todas as nuances, todas as vertentes do nosso turismo evangélico, tá? São 11 horas e 21 minutos aqui na Cardeal FM e eu estou aqui com as meninas. Ah, gente, eu fico aqui só fazendo esse, dando esse namoro, esse spoiler, para que vocês fiquem aí com um gostinho de quero mais, de poder ouvir as meninas falarem. Mas para a gente fechar esse momento inicial, que eu sempre vou trazer um pouquinho sobre o nosso turismo religioso, eu vou só fazer uma introdução para depois chamar Hilda e Osana, que é sobre o afroturismo, né? A gente escuta aqui falar muito de afroturismo em Salvador, mas a gente acha que o afroturismo é um turismo voltado para as religiosas de matriz africana. Nananina não, viu, gente? O afroturismo, ele tá voltado para a população preta, para quem constrói, quem faz turismo preto, quem faz turismo de preto ou para preto, né? E aí, pretos e pardos, né? A gente fala da população negra. E Hilda Almeida, que está aqui na igreja, ela faz parte da Igreja dos Alagados e ela é uma das pessoas que faz parte do afroturismo, mesmo católica. Então, assim, a gente só tem que entender esses conceitos. Ontem eu e Jamile trocamos aqui alguns conceitos e hoje eu trago para vocês também esse processo do que é exatamente o afroturismo, que é uma ideia de turismo, e a Embratur tem batido bastante nisso, né? Sobre nós começarmos a ver como as pessoas pretas têm saído, têm se dirigido para um lugar ou para o outro e como elas são tratadas nos espaços. A gente sabe que o processo de reparação agora está tentando trabalhar a questão do racismo, né? Os pretos e pardos não são, até então não têm um tratamento igual, né? Nós estamos conscientes disso, de que existe sim racismo em nosso país. Então, o afroturismo vem para fazer esse processo de reparação e para mostrar para vocês que tem espaço construído por pretos e pardos e espaços para que pretos e pardos possam visitar, tá? Esse é o afroturismo. Daqui a pouco a gente vai falar com a Hilda sobre isso, sobre a experiência dela no afroturismo. E vocês estão na Estação Turismo, Rota Sagrada, na Cardeal FM. Agora sim, depois de feita essa introdução mais do que necessária sobre o turismo religioso, a gente vai falar aqui com essas duas lindas que estão aqui hoje para falar sobre... Tá, a gente tem que falar sobre as coisas sérias, mas a gente também tem que falar sobre as coisas mais leves. A ideia aqui é que a gente vai fazer o seguinte. Qual é o principal ponto que a gente vai tocar aqui hoje? A gente falou de algumas rotas, eu falei do afroturismo, mas é importante dizer que a Pastoral do Turismo aqui em Salvador, ela construiu 3 roteiros, não é isso, meninas? E que são roteiros já solidificados aqui na capital baiana. E nós temos, a partir desses roteiros, uma lei que entrou em vigor este ano, é isso mesmo? E aí as meninas vão falar para vocês que, pensem aí, gente, por causa da Pastoral do Turismo, foi criada uma lei. E essa lei está aí em vigor na nossa cidade. Meninas, sejam bem-vindas. Para mim é um prazer estar recebendo vocês aqui hoje, principalmente para falar desse assunto tão importante, né, dentro da nossa cidade, e que a Pastoral do Turismo está aqui fazendo políticas públicas. Vamos lá, Hildinha e Osana, por favor.
Bom dia, queridos e queridas. Olha eu aqui.
Nossa, olha ela aí.
Brito, FM 106.1. Capital.
Chega mais pra frente.
Então, eu vou passar a palavra pra Rosana, né? Por questão da hierarquia, claro.
Ah, sim, questão então, de ordem.
É de ordem, por favor, Rosana.
Rosana, que é a coordenadora, né, da Pastoral do Turismo. Hilda é a vice. Mas eu falei com Hilda, porque Hilda faz parte desse processo, né? Junto comigo sim, também, como políticas públicas. Mas é importante a Rosana, quanto coordenadora, explicar, Rosana, por quê? Que surgiu essa lei e por que ela é necessária? A gente precisa de lei para poder fazer turismo religioso?
Olá, é um prazer estar aqui, Rosa, com você no seu programa, parabenizar. Marquinhos, estamos juntos. Bom, Salvador possui um dos maiores patrimônios religiosos do Brasil. E esse potencial carecia de um instrumento, de um reconhecimento formal, como políticas públicas. Então, agora, se não me engano, agora em março ou maio, esta lei foi instituída e ela reconhece, valoriza e fortalece os circuitos turísticos, que são os roteiros de fé. Agora, o marco principal dessa lei é que ela reconhece um trabalho já realizado pela Pastoral do Turismo, que já havia sido, né? Realizado pela Pastoral de Turismo, do Turismo, e as instituições religiosas dentro do roteiro. Então, esse é um marco muito importante para nós, dos roteiros, né? São os três roteiros, Caridade e Fé, que é o nosso xodó, Itapajipe.
Claro. Não é por nada não, mas elas também são itapajipanas.
Sou moradora do Monte Serrá e Bonfim, sou voluntária na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim e gostaria de destacar o seguinte, como foi que eu cheguei aqui? Bem rápido aí, porque o que que acontece? Em 2016, eu fui convidada, todo mundo que chega na Pastoral do Turismo, o que é a Pastoral? Eu não sei, mas em 2016 você vai participar do Encontro Nacional.
Foi ótimo, adorei, não sei o que é Pastoral, mas vai participar
vai
do Encontro.
Vai participar e trazer, ver tudo que tiver lá, mas foi maravilhoso, que foi em 2016, lá em Caldas Novas. Foi a partir daí, tendo esse conhecimento, conhecendo todas as atividades a serem realizadas dentro da Pastoral do Turismo, que eu me encantei. E tudo isso é o quê? Padre Manuel Filho.
Claro.
E fico muito feliz em estar aqui. Já tem 2 anos, mais ou menos, que com muita gratidão assumi esta responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho, mas é a nossa missão aqui dentro. Então, quem estiver nos ouvindo, sejam bem-vindos também, né?
Ô, gente, a gente quer sim que todo mundo sempre entre na Pastoral do Turismo, porque às vezes as pessoas, Osana, elas têm aquela ideia de que, mas a igreja está aqui disponível para as pessoas virem visitar. Mas a Pastoral do Turismo, ela vai muito além disso,
muito além,
né? Então, o que é que a Pastoral do Turismo faz que diferencia ela? Fazer Pastoral do Turismo não é fazer turismo religioso. Qual é a diferença de uma coisa para outra? O que que a gente pode dizer aqui para o ouvinte que está pensando? Pastoral do Turismo é turismo religioso?
Pastoral do Turismo, em primeiro lugar, não é viagem. Não é só viajar. Eu quero estar na Pastoral do Turismo para viajar, não é isso.
Pastoral pois é, você começou aqui dizendo que você entrou na Pastoral do Turismo já indo para Caldas Novas.
Mas
aí o povo fica aqui se achando,
de
né?
De uma formação. Fui participar de uma formação.
É verdade.
E o principal é a sensibilidade de pertencimento do nosso patrimônio e vivenciar a nossa fé. Então, todos nós que estamos envolvidos aqui na Pastoral do Turismo é experiência de fé. É isso que nos fortalece. Temos desafios bastante, mas principalmente vivenciar a nossa fé, essa experiência, esse contato diário de acolher, né? Porque o peregrino, quando ele chega aqui, ele faz aquela viagem de para fora e para dentro.
Sim.
Então, você acolher, dar esse testemunho, isso é a Pastoral do Turismo. Acolhimento, né? É nossa pastoral.
Perfeito, porque a gente tem essa ideia de que o peregrino ele faz esses contatos, mas que ele não precisa ter nenhum tipo de experiência. Mas você, no próprio roteiro construído pela Pastoral do Turismo, e é importante, né, colocar quanto o Padre Manuel Filho nesse processo dele, né, de construção. Padre Manuel Filho, quantos anos de pastoral do turismo ele ficou? 10 anos?
10 anos.
10 anos de pastoral. Ele construiu muita coisa, muitos links, ele fez muitas pontes, inclusive com órgãos do governo do estado, prefeitura. Os dois tiveram um processo muito grande com a pastoral do turismo. E isso foi graças a essas relações que Padre Manuel Filho faz muito bem, né? Isso é importantíssimo. E uma das coisas foi, né, o roteiro. Os roteiros, né? Que a gente fica falando só do Caridade e Fé, que é o nosso xodó, mas são 3 roteiros, é isso, Ildinha? Como
sim,
é?
Sim. Fala, nós por favor. Temos, só para, né, para complementar, a Pastur, participar da Pastur é alargar o amor do coração. Então, 10 anos, eu entrei na Pastur desde o início, desde a sua criação.
Desde a fundação, né, gente?
É, desde a fundação.
Decana.
Então, a gente Vamos acompanhando.
Fundadora.
É um processo. E é um processo de evangelização. É evangelizar o mundo do turismo em todas as suas nuances. Não é só a partir do ponto da fé, de onde está a experiência, mas é todo um entorno, até o visitante, o peregrino, o viajante, o turista, fazer uma descoberta, que é o principal tom, né? O principal chamado do encontro, fazer essa descoberta desse encontro, que não é somente com o encontro com, muitas vezes, com o agente, mas é um encontro pessoal com Jesus. Esse que é importante.
Com certeza.
Então, é isso que a gente vai descobrindo.